166. É, e James Joplin, 61, 62, alguma coisa por ali. Como é que esses caras faziam esse rock and roll naquela época? Madeira na cena, vai fechando o primeiro bloco, a gente vai no intervalo e volta já já, não sai daí não.
Segura aí. Música, música. Daqui a pouco.
Rondônia FM. I'm turning back into the sun. A música volta. Existem sonhos que mudam uma vida e existem escolhas que transformam milhares. Há quase 3 décadas a Medicina Finca forma médicos preparados para cuidar de pessoas com conhecimento, ética e humanidade. Agora é a sua vez de escrever essa história. Inscreva-se no vestibular de medicina 2026 do Centro Universitário Aparício Carvalho. Finca. Acesse vempafinca.com.br ou entre em contato pelo 3217-8900. Medicina Finca. Seu futuro começa aqui.
Atenção! O supermercado Irmãos Gonçalves está precisando para contratação imediata de pessoas com deficiência. Os interessados deverão comparecer no balcão de informações do supermercado Irmãos Gonçalves em horário comercial ou preencher o currículo em nosso site trabalheconosco.irmãosgonçalves.com.br. Sem acentos. O Irmãos Gonçalves está contratando pessoas com deficiência. Venha trabalhar na maior rede de supermercados de Rondônia. Supermercado Irmãos Gonçalves, o que mais barato vende.
É mês de aniversário MG Supermercado. É preço baixo, é a festa da economia. Arroz Mestre Cuca, 5 quilos, 17,98. Leite em pó Italac, 400 gramas, 12,98. Filé de peito Friato, 1 quilo, 17,58. MG Supermercado, na Mamoré, entre Amazonas e Caula.
Rondônia FM.
A mais ouvida, entendeu?
Rondônia Gospel. Sábado às 7 da manhã, aqui na 93 FM. Oferecimento.
Pigmentar Tintas, a sua obra, a nossa paixão. São 2 lojas em Porto Velho, Zona Sul, Rua Nova Esperança, 2579, Caladinho. E na Avenida Amazonas, 2745, Nova Porto Velho. Fone Whats, 69-992-45-4793. Instagram, arroba loja Pigmentar Tintas.
O seu som rola no Madeira na Cena. Cena. som. O seu som rola no Madeira na Cena.
Time.
O seu som rola no Madeira na Cena.
Temos que seguir em frente, sem se preocupar em se destruir. Alguma coisa em mim pulsa, me pede pra sair de um lado ou outro, ser feliz, viver na linha do tempo, sonhar.
Com seu amanhã, Banda Nitro, em todas as plataformas digitais. Semana que vem se encontra, se Deus quiser. Fui!
Acabou! Madeira na Cena.
I like it.
Uma viagem neste fascinante mundo do rock and roll. Semana que vem tem mais. Aqui, na rádio que todo mundo ouve. Rádio Rondônia. Oferecimento, Clínica Lumera Odontologia, excelência em cada detalhe, transformação em cada sorriso.
Está no ar, a voz do Brasil.
as notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 2 de julho de 2026.
Vamos ao destaque do dia: investimento em infraestrutura.
Ferrovia Transnordestina vai receber mais R$600 milhões para acelerar as obras.
Hoje, no Ceará, foram entregues mais 101 quilômetros de trilhos e novos vagões para o transporte de grãos e fertilizantes.
Presidente Lula destaca a importância da ferrovia que vai ligar o Piauí ao porto de Pecém, atravessando 53 municípios nordestinos.
Essa é uma estrada de ferro vital para a perspectiva de desenvolvimento dessa região.
E ainda, integração do São Francisco.
Inaugurado o túnel Major Salles, que vai levar a água da Paraíba ao Rio Grande do Norte. Pablo Mundim.
Com 6,5 km de extensão, a estrutura recebeu investimentos de mais de R$85 milhões e terá capacidade para transportar até 20 metros cúbicos de água por segundo.
E hoje nós vamos falar sobre a relação entre o Bolsa Família e a saúde dos beneficiários.
Pesquisa aponta que menos bebês nascem abaixo do peso e também menor risco de morte por causas relacionadas à gravidez e ao parto. Luana Karen.
O risco de morte por doenças cardiovasculares diminuiu 4% entre beneficiários do Bolsa Família. As hospitalizações por abuso de álcool e outras drogas caem 17%.
Na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
Entregas na saúde e na educação.
Em Juazeiro do Norte, no Ceará, ônibus escolares e unidades odontológicas móveis estão sendo destinadas a municípios do estado.
O repórter Nazi Brum tem os detalhes ao vivo aqui no estúdio da Voz do Brasil. Boa noite, Nazi.
Olá, boa noite, Luciano, Mariana, ouvintes da Voz do Brasil. Olha, são 40 novos ônibus escolares que vão para o transporte escolar em 40 municípios do estado. Um investimento de R$18 milhões por meio do novo programa de aceleração do crescimento Novo PAC. Os veículos contam com equipamentos de segurança e todos possuem ar-condicionado, o que dá mais conforto para as crianças. No total, o governo do Brasil prevê a entrega de 1.500 ônibus escolares em todo o país no programa de renovação de frota. Já na área da saúde, o Ceará está recebendo 29 unidades odontológicas móveis que vão fornecer atendimento em áreas remotas ou de difícil acesso. Essas unidades realizam procedimentos clínicos, ações de prevenção e promoção da saúde bucal, ampliando o acesso à população aos serviços do Sistema Único de Saúde. E o presidente Lula participa daqui a pouco dessas entregas lá em Juazeiro do Norte. Mariana e Luciano.
Obrigada, Nazi Brum, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Uma obra estratégica que promete reduzir custos no transporte e aumentar a competitividade do Brasil.
Também lá no Ceará, o presidente Lula entregou hoje mais 100 quilômetros da ferrovia transnordestina.
Quando pronta, ela vai transportar mais de 30 milhões de toneladas de cargas por ano, integrando o Nordeste aos principais corredores logísticos do país.
A bordo de um trem, o presidente Lula visitou as obras da Transnordestina no Ceará e entregou mais 101 quilômetros da ferrovia, no trecho entre Acopiara e Quixeramobim. Também foram entregues 100 novos vagões graneleiros fabricados pela indústria nacional para o transporte de grãos e fertilizantes. Outros 433 ainda serão produzidos. Lula anunciou também investimentos de R$600 milhões para acelerar a execução da obra e destacou o impacto da ferrovia no desenvolvimento econômico da região.
Essa é uma estrada de ferro vital para a perspectiva de desenvolvimento dessa região. Ela envolve o estado do Piauí, envolve o estado de Pernambuco, envolve o estado do Ceará. Mas o Rio Grande do Norte disse que é um pedacinho dela também. Alagoas, que é um pedacinho da estrada de ferro, Rio Grande do Norte, que é um pedacinho. Se isso aqui der certo, vai ter um pedacinho para todo mundo, porque essa é a obrigação nossa de levar possibilidade de desenvolvimento para as pessoas desse país.
Com a entrega dos novos trechos, a ferrovia passa a contar com 777 quilômetros concluídos. Quando finalizada, em 2027, a Transnordestina terá 1.206 quilômetros de extensão, desde o Piauí até o Ceará, atravessando 53 municípios nordestinos e consolidando um novo eixo logístico. Dos 15 bilhões de reais estimados para concluir a obra, a ferrovia recebeu 11 bilhões até maio deste ano. O ministro dos Transportes, Jorge Santoro, lembra que investir em ferrovias é melhorar a vida da população.
Ferrovia cria um fenômeno chamado aglomeração. Juntar atividades econômicas, juntar equipamentos públicos, reduzindo o custo, aumentando a produtividade, melhorando a vida das pessoas.
A Transnordestina terá capacidade para transportar mais de 30 milhões de toneladas de carga por ano, reduzindo o custo com transporte e fortalecendo o escoamento de grãos, fertilizantes, combustíveis, cimento e minério. Reportagem Graziele Bezerra.
E hoje o presidente Lula esteve em Luiz Gomes, no Rio Grande do Norte, para inaugurar o túnel Major Salles, uma das obras mais importantes do ramal do Apodi, que vai levar água ao oeste do Rio Grande do Norte e reforçar a segurança hídrica da região.
O ramal do Apodi vai beneficiar cerca de 750 mil pessoas em 54 municípios dos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará.
Com 6,5 km de extensão, o túnel Major Salles vence o trecho mais complexo do ramal do Apodi e faz a ligação entre a Paraíba e o Rio Grande do Norte. A estrutura recebeu investimentos de mais de 85 milhões de reais e terá capacidade para transportar até 20 metros cúbicos de água por segundo. O ramal faz parte do projeto de integração do Rio São Francisco e, quando concluído, vai beneficiar cerca de 750 mil pessoas em 54 municípios do Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará. Uma obra complexa que vai levar água e desenvolvimento para a região, disse o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes.
O ramal do Apodi foi R$1,5 bilhão de reais. Só o túnel Major Salles foi mais de 80 milhões de reais para fazer, para a água chegar, matar a sede e produzir emprego e renda.
Mais do que uma grande obra de engenharia, o túnel representa esperança para uma região marcada por longos períodos de estiagem. A chegada das águas do Velho Chico significa mais segurança para o abastecimento das cidades, fortalecimento da agricultura e melhores condições de vida para quem convive há décadas com a seca. A ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, lembra que foram anos de empenho para realizar o maior projeto hídrico do país.
Nós fizemos um número gigantesco de reuniões para resolver problemas. Quantas vezes eu sobrevoei o eixo norte e o eixo leste para ver o andamento das obras? Foram muitos anos para a gente garantir que essas obras estejam hoje beneficiando a população aqui do Rio Grande do Norte.
O túnel Major Salles integra o trecho final do ramal do Apodi. Ao todo, o projeto de integração soma 477 quilômetros de canais em dois eixos. Com a obra, 12 milhões de pessoas vão ser beneficiadas em 390 municípios de Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte. É água para a população do semiárido, mais produção e mais dignidade a quem sempre precisou conviver com a escassez e a fome, disse o presidente Lula.
Eu fico imaginando a quantidade de séculos que o povo do semiárido espera água. A seca é um fenômeno da natureza que a gente não briga com a natureza. Mas a fome, por conta da seca, é falta de credibilidade, de caráter de quem governa o país ou os estados.
No Rio Grande do Norte, o governo do Brasil também entregou 20 ônibus escolares por meio do novo PAC. Os veículos vão reforçar o transporte de estudantes, principalmente nas áreas rurais. Reportagem Pablo Mundim.
As empresas estatais federais brasileiras tiveram um lucro de quase 170 bilhões de reais em 2025.
Um aumento de 45% em relação ao ano anterior.
Mais recursos e também mais investimentos para políticas públicas de apoio ao cidadão.
O lucro acumulado em 3 anos se aproxima dos 484 bilhões de reais. Os dados estão no relatório agregado das empresas estatais de 2025, divulgados nesta quinta-feira pelo Ministério da Gestão. Quase 5% de toda a riqueza produzida no país foi resultado de investimentos das estatais federais. 2025 também marca o crescimento dos investimentos dessas empresas. São 115 bilhões e 900 milhões de reais, um aumento de 115% comparado a 2022. A Conab, por exemplo, executou o maior programa de aquisição de alimentos da história. Foram compradas aproximadamente 88 mil toneladas de alimentos em 2025. E a Petrobras atingiu a maior produção de petróleo desde quando foi criada. De acordo com a secretária de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, Elisa Leonel, para além do lucro expressivo e da contribuição com o orçamento do país, o impacto social dessas empresas é bem claro no dia a dia da população brasileira.
A Embrapa, com a pesquisa agropecuária, que gera uma segurança alimentar e uma produtividade no campo brasileiro inestimável. As empresas hospitalares, que têm prestado apoio fundamental ao SUS, são cerca de 51 hospitais nas redes hospitalares de empresas estatais federais. E os aeroportos regionais, por exemplo, que a Infraero gere e que são necessários num país de dimensão continental.
Outro ponto de destaque é a atuação de estatais como o Serpro, que usa as melhores tecnologias para garantir soberania digital, processando e armazenando em território nacional os dados dos brasileiros. Reportagem Carlos Oliveira.
O Bolsa Família traz impactos na saúde dos beneficiários.
Foi o que mostrou estudos da Fiocruz com organizações parceiras.
O risco de morte materna, por exemplo, é 30% menor entre quem é atendido pelo programa.
Reduzir a pobreza faz bem para a saúde. A conclusão é de um conjunto de pesquisas da Fiocruz, que analisou os impactos do Bolsa Família na saúde dos beneficiários ao longo dos últimos 10 anos. Os dados foram divulgados em revistas científicas e mostram a relação entre o programa de distribuição de renda e a redução da mortalidade e da incidência de diversos tipos de doenças em populações vulneráveis, como exemplificou o pesquisador da Fiocruz, Maurício Barreto.
Desde a mortalidade materna, a mortalidade infantil, a nutrição infantil, a doenças infecciosas como a tuberculose, HIV/AIDS, hanseníase, né? Ficou muito sólido a ideia de que há um efeito positivo do Bolsa Família na saúde da população brasileira.
Entre mais de 4 milhões de bebês nascidos vivos, as gestantes beneficiadas pelo Bolsa Família apresentaram uma probabilidade 11% menor de ter bebês com baixo peso. E o risco de morte por causas relacionadas à gravidez e ao parto foi até 31% menor em comparação com aquelas que não recebiam o benefício. Segundo os pesquisadores, o resultado está associado ao maior acesso ao pré-natal e aos serviços de saúde estimulados pelas condicionalidades do programa. Como explica Rafael Osório, secretário de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.
As gestantes têm que fazer o pré-natal, as nutrizes têm que levar suas crianças recém-nascidas para fazer o acompanhamento do desenvolvimento, a medição do peso e da altura para saber se a criança está se desenvolvendo bem, a vacinação, a condicionalidade. Ela traz a família para o serviço.
Ainda entre os achados das pesquisas está que o risco de morte por doenças cardiovasculares diminuiu 4% entre beneficiários do Bolsa Família. As hospitalizações por abuso de álcool e outras drogas caem 17%. Já os riscos de desenvolvimento de HIV caem 41%, enquanto a probabilidade de morte pela doença é 39% menor. No caso da tuberculose, beneficiários do Bolsa Família tiveram incidência 41% menor da doença. As pesquisas utilizaram dados do Cadastro Único para programas sociais do governo federal, referentes a cerca de 96 milhões de cidadãos brasileiros, cruzados com informações sobre nascimentos, hospitalizações, notificações de doenças e óbitos. Reportagem Luana Karen.
E foi lançada hoje também a terceira edição da Pesquisa Nacional de Saúde 2026.
O estudo realizado pelo IBGE e Ministério da Saúde vai investigar o estado de saúde, hábitos de vida e utilização dos serviços de saúde em mais de 140 mil domicílios no país.
A edição deste ano traz novidades como a coleta de biomarcadores, como sódio, colesterol, hemoglobina glicada, além de sorologia para chikungunya.
A pesquisa começa a ser feita na segunda-feira, dia 6 de julho. E os resultados vão orientar políticas públicas, apoiar a gestão do Sistema Único de Saúde e monitorar metas nacionais na área.
O governo do Brasil segue com ações humanitárias na Venezuela, atingida por terremotos que já causaram a morte de mais de 2.000 pessoas.
Um hospital de campanha da Marinha foi montado em La Guaira e equipes brasileiras estão oferecendo atendimento, incluindo internação, módulo pediátrico e estrutura voltada a doenças infecciosas.
A capitão de Mar e Guerra, Marisa Martins, fala sobre a estrutura de atendimento.
A gente tem uma capacidade agora, nesse momento, de até 20 internações por até 48 horas. Temos uma capacidade de 2 leitos de CTI. Conseguimos fazer em torno de 150 atendimentos por dia. Temos um pequeno centro cirúrgico que a gente consegue fazer pequenos procedimentos. O que a gente está vendo muito nesse momento, desde quando a gente chegou até agora, são os pós-traumas, né? Que não tiveram assistência depois que foram atendidos, primeiro atendimento e foram embora. Então a gente está pegando essa segunda fase, pessoas que já são de doenças crônicas, diabéticos, hipertensos.
O governo federal também tem transportado toneladas de insumos em saúde e purificadores de água até a Venezuela.
A exportação de produtos de defesa brasileiros ultrapassou US$1,8 bilhão no primeiro semestre do ano.
Uma alta de 29% se comparado ao mesmo período de 2025.
Os produtos já chegaram a 150 países por meio de 130 empresas exportadoras.
Entre os produtos exportados estão aeronaves, armamentos leves, munições e serviços de engenharia.
Para o secretário de Produtos de Defesa do Ministério da Defesa, Heraldo Luiz Rodrigues, esse crescimento foi impulsionado por ações de incentivo do governo do Brasil.
Nós estamos investindo bastante, não só a defesa, mas todos os outros ministérios investem também na aplicação de recursos para o desenvolvimento tecnológico das nossas empresas de defesa. Esse desenvolvimento, ele capacita as empresas a terem produtos no estado da arte para poder ser vendido. Então, produtos de defesa com alta qualificação e com boa operacionalidade para uso. Então, isso começa aí um processo de fortalecimento das indústrias.
Mais de 64 mil procedimentos médicos e sociais foram realizados pela Força Aérea Brasileira em regiões de difícil acesso na Amazônia.
A Operação Excelsior percorreu uma rota estratégica pelo interior do Amazonas e do Pará para levar atendimento especializado e exames.
O exercício de campanha de emprego de logística, saúde e intendência operacional, o Excelsior 2026, realizou 64.119 procedimentos médicos e sociais em comunidades de difícil acesso, levando atendimento especializado, exames e suporte à população ribeirinha. A ação foi realizada em parceria com a organização não governamental Voluntários do Sertão e percorreu uma rota estratégica pelo interior da Amazônia, passando pelos municípios de Itacoatiara e Parintins, no estado do Amazonas, e chegando na etapa final em Oriximiná. O brigadeiro médico Alexandre de Araújo Melo, comandante do exercício, traz mais detalhes.
Os principais desafios foram as grandes distâncias e dificuldades de acesso na Amazônia, o elevado volume de pacientes, a necessidade de assistência multidisciplinar, a limitada oferta local de exames e procedimentos especializados e a garantia da continuidade do cuidado. Esses desafios foram superados por meio de planejamento logístico integrado, emprego de estruturas temporárias de atendimento, atuação de equipes multiprofissionais, mobilização de especialistas e equipamentos, utilização de telemedicina e articulação com as redes locais de saúde para encaminhamento e acompanhamento dos casos mais complexos.
Para atender essas comunidades, a FAB mobilizou um hospital de campanha e uma estrutura de apoio logístico capaz de transportar equipamentos, medicamentos e profissionais de saúde para a região. Balsas da Comissão de Aeroportos da região amazônica foram utilizadas no transporte de materiais, enquanto equipes de apoio garantiram a montagem e o funcionamento da estrutura. Além do atendimento médico, a operação contou com ações de acolhimento social e assistência religiosa, oferecendo apoio aos moradores e também às equipes envolvidas na missão. Reportagem Gabriel Pinheiro.
Já está em funcionamento a plataforma informa.br para facilitar o acesso a informações públicas do Poder Executivo Federal.
Criada pela Controladoria Geral da União, a ferramenta utiliza inteligência artificial para localizar dados disponíveis em diferentes portais do governo e assim apresentar os resultados em um único ambiente.
Pelo informa.br, o cidadão pode pesquisar informações sobre áreas como saúde, educação, transporte, segurança e benefícios sociais.
Caso o conteúdo não esteja disponível, também é possível registrar e acompanhar pedidos diretamente pelo sistema.
Saiba mais sobre a nova plataforma em informabr.cgu.gov.br.
Aprender uma nova língua de forma gratuita e direto pelo celular ou computador já é uma realidade para muitos brasileiros que utilizam o MEC Idiomas.
A plataforma ultrapassou as 560 mil matrículas em todo o país.
O programa do Ministério da Educação agora vai ser integrado ao programa Idiomas Sem Fronteiras para ampliar o acesso dos estudantes.
O MEC Idiomas ultrapassou a marca de 564 mil matrículas ativas em todo o país. A plataforma gratuita do Ministério da Educação oferece cursos de inglês e espanhol em formato online, com aulas que vão do nível básico ao nível avançado e podem ser acessadas pelo portal ou aplicativo. Do total de matrículas, mais de 426 mil são para cursos de inglês e cerca de 138 mil para espanhol. Os estudantes têm acesso a teste de proficiência, trilhas de aprendizagem, exercícios, recursos de inteligência artificial para praticar conversação e comunidades de estudo. A plataforma vai ser integrada ao programa Idiomas Sem Fronteiras, fortalecendo a Política Nacional de Ensino de Línguas. A iniciativa busca ampliar o acesso gratuito ao aprendizado de idiomas, melhorar a proficiência dos estudantes e apoiar a formação acadêmica e profissional em todo o país. Para se inscrever, acesse gov.br/MEC. Claudimário Carvalho, para a Voz do Brasil.
O aplicativo pode ser baixado pelos sistemas iOS ou Android. Já a plataforma pode ser acessada pelo site mecidiomas.mec.gov.br.
E as inscrições para o ProUni, o Programa Universidade para Todos, abrem no dia 7 de julho.
O programa é destinado a quem procura vaga em instituição de ensino superior privada.
Saiba quem pode participar.
O Ministério da Educação publicou o edital do processo seletivo do Programa Universidade para Todos, o ProUni, para o segundo semestre de 2026. As inscrições são gratuitas e estarão abertas de 7 a 10 de julho, exclusivamente pela internet no endereço acessounico.mec.gov.br. Para se inscrever, é necessário ter completado o ensino médio e ter participado das edições de 2024 ou de 2025 do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. No exame, o candidato deve ter tirado, no mínimo, 450 pontos na média das 5 provas, sem ter zerado a redação. O edital veda a inscrição para quem declarou ter participado do Enem na condição de treineiro, ou seja, para quem fez o exame apenas para autoavaliação antes mesmo de concluir o ensino médio. Para fins de classificação e pré-seleção no ProUni, será utilizada a edição do Enem em que o estudante conseguiu a melhor média. O resultado da primeira chamada vai ser divulgado no dia 15 de julho no endereço acessounico.mec.gov.br/ProUni. Já a segunda chamada sairá no dia 5 de agosto. Reportagem Júlio César de Oliveira.
Mais investimento na educação superior no país.
O Ministério da Educação anunciou mais 90 milhões de reais para fortalecer as universidades federais.
Do total, 70 milhões de reais vão ser destinados às ações de extensão universitária. Os recursos vão ser distribuídos entre 69 universidades federais e poderão financiar atividades que aproximem o ensino da comunidade.
Outros 20 milhões de reais vão ser destinados à criação de cuidotecas, espaços de acolhimento para crianças que funcionarão no período noturno.
Mais brasileiros no mundo digital.
Pesquisa do IBGE revela que no ano passado 95% dos lares brasileiros tinham internet.
É o maior percentual da pesquisa, com um aumento de 1,3 ponto percentual em relação ao ano anterior.
O crescimento foi mais acelerado nas áreas rurais e a região norte apresentou o maior aumento no percentual de domicílios com banda larga fixa.
A conexão discada, aquela feita pela rede de telefone, foi de apenas 0,2% no Brasil.
De acordo com o Ministério das Comunicações, pela primeira vez, mais de 90% da população com 10 anos ou mais utilizou a internet.
E essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você, até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF homologa plano de reestruturação da Comissão de Valores Mobiliários.
STJ restabelece condenação da banda Aviões do Forró ao pagamento de danos morais por uso não autorizado de música.
Para a Justiça do Trabalho, motorista de ônibus não acumula função por atuar também como cobrador.
Boa noite, eu sou Marcela Luiz.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal homologou o plano emergencial de reestruturação da Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, apresentado pela União.
A elaboração do plano foi determinada pelo tribunal no âmbito da ação que questiona dispositivos de lei sobre a taxa de fiscalização dos mercados de títulos e valores mobiliários. Marcelo Della Libera.
O relator do caso é o ministro Flávio Dino. Em maio, ele determinou que a arrecadação futura da taxa de fiscalização passasse a ser destinada à CVM, observada a desvinculação das receitas da União, e proibiu novas retenções pelo Tesouro Nacional. Na mesma decisão, o ministro também determinou que a União apresentasse dois planos de reestruturação da autarquia. O primeiro, de caráter emergencial, foi este, homologado nesta quinta-feira. O segundo, de médio prazo, deverá ser apresentado em até 90 dias. Na nova versão, a União elevou as metas de julgamento de processos administrativos para o segundo semestre de 2026, apresentou o cronograma para a incorporação de 30 novos servidores aprovados no Concurso Público Nacional Unificado e previu a criação de um fórum permanente entre a CVM e o Banco Central para aprimorar a fiscalização de mercados como os de fintechs, tokens e criptoativos, criadas por inovações financeiras.
Banda Aviões do Forró terá de indenizar por danos materiais e morais autores da música Pra Lavar.
Essa condenação foi restabelecida pelo STJ. Fátima Uchoa.
Os autores da música ajuizaram ação por danos materiais e morais, alegando que a obra foi gravada e executada em público sem autorização e que trechos do refrão foram empregados em material publicitário de uma marca de cerveja sem identificação da autoria. O Tribunal de Justiça de Pernambuco manteve apenas a condenação por danos materiais, mas a quarta turma do STJ restabeleceu sentença que concedeu também reparação moral de R$100 mil, avaliando que o uso indevido da música gera dano moral sem necessidade de prova de abalo psicológico, independentemente de eventual valorização ou desvalorização da música com o uso pela banda Aviões do Forró. A relatora foi a ministra Isabel Galotti.
Para a Justiça do Trabalho, motorista de ônibus não acumula função por atuar também como cobrador.
Esse é o entendimento unânime da Justiça do Trabalho. Mila Amaral.
A quinta turma do TST isentou a empresa Aviação Redentor do Rio de Janeiro de pagar adicional a um motorista. Ele trabalhou por 7 anos na empresa e alegou que nos fins de semana, além de dirigir, também fazia o trabalho de cobrador nas folgas dos colegas. Por isso, pedia 30% a mais no salário. O Tribunal Regional do Trabalho do Rio acatou o pedido do motorista, mas o TST reverteu a decisão. Isso porque esse tipo de situação já é um tema de consenso para o Tribunal, ou seja, é de entendimento unânime que diz que as funções de motorista e cobrador são complementares e compatíveis.
Justiça determina a cassação de chapas por fraude à cota de gênero em município de Rondônia.
A ação foi ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral. Vanessa Pereira.
As decisões do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia confirmaram que houveram fraudes à cota de gênero por parte das legendas do PDT e Agir no município de Pimenta Bueno, em Rondônia, durante as eleições de 2024. O tribunal acolheu os argumentos do MP Eleitoral e reconheceu que os partidos usaram candidaturas femininas fictícias apenas para preencher o percentual mínimo de 30% exigido pela legislação, sem o real propósito de disputa eleitoral. Na decisão, a justiça determinou a anulação dos votos das legendas do PDT e Agir para o cargo de vereador e tornou dirigentes e candidatas inelegíveis por 8 anos.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.